Professor, primeira pergunta é uma visão geral. Como é que o senhor viu a aprovação desse marco do saneamento básico? Ele teve uma longa discussão, foram anos de discussão. Como é que o senhor tem, qual é a visão que o senhor tem da aprovação do texto final desse marco?
Olha, esse assunto já encontra discussão há algum tempo pela ausência e pela necessidade mesmo de criação de um marco legal e de retificar alguns elementos que ficaram aí desde a Política Nacional de Saneamento Básico carecendo de um ajuste. Então, o conflito sempre há neste ambiente, né?
Mas apesar desses conflitos todos...
Mas a gente pode entrar dentro dos aspectos técnicos.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, o seguinte. O senhor acha que, numa balança, o senhor colocaria que os resultados positivos do marco, eles são maiores do que os negativos? Qual é a opinião do senhor?
Olha, a opinião do professor Renato Simão, assim, é claro que tem uma série de outros órgãos que têm emitido a sua opinião. A minha opinião é que ela foi uma discussão muito proveitosa. Embora você não tenha a participação consciente de grande parte da população, porque ali trazem vários conceitos que são muito técnicos, são conceitos que remetem a um elemento de regulação que essa discussão nova trouxe ou aprimorou, que antes estava muito vaga, elementos mesmo de concessão que estavam também muito vagos, e eu acho que ela ficou mais clara, permitindo mais, né? Ninguém ali está obrigando nada ou ninguém a fazer a privatização da água, como ali muitos trazem. Ela trouxe possibilidades de ampliação de capital para poder investir num setor que já está, assim, a ausência pelo saneamento, ela já é percebida há décadas, uhum, né, pela nossa sociedade, e o capital, para a possibilidade de trazer capital para que nós tenhamos a modernização desse setor do nosso país, ela é urgente, né? Então a discussão, ela é acalorada, porque também traz também uma série de conceitos com relação ao corporativismo das organizações que estão ali reunidas com relação à manutenção de cargos que estão associadas às concessionárias, ao serviço público, sabe? E existe uma série de receios, né, sobre a manutenção dessas pessoas nos devidos locais de trabalho, quando qualquer sistema, quando ele for enxugado, passa a ser também por uma análise dos recursos humanos que estão ali trabalhando. Então a discussão, ela é muito acalorada, mas do meu ponto de vista, ela foi muito positiva, embora eu tenho sempre a visão dos elementos do trabalho e da manutenção de empregos, de maneira geral, ela é muito moderna para o nosso país.
Aqui para o Estado, o que o senhor imagina que pode trazer de benefício, professor?
Olha, principalmente com relação à ampliação das possibilidades de executar um serviço, trazendo para isso capital de fora daqueles públicos, né? Hoje em dia o orçamento, ele já está muito limitado, principalmente com relação àquela legislação que impediu ampliação de investimento, né? Nós temos já um serviço. Falar do Espírito Santo é um pouco diferente do resto do Brasil, porque o Espírito Santo, querendo ou não, ele é um município moderno, né? Uhum. Com relação à água, esgoto, gerenciamento de resíduos, drenagem de águas pluviais urbanas, que são os elementos que estão em torno do saneamento. Não é só água e esgoto, mas nós somos modernos em água, esgoto e gerenciamento de resíduos. Mas, assim, para o Estado, abre-se para o país e para o Estado a possibilidade de você trazer capital para chegar onde o Estado não conseguia chegar. E tem um elemento muito interessante também, a forma como hoje esses serviços são terceirizados, e os serviços são terceirizados, né? Atualmente a coleta de resíduos no Espírito Santo é terceirizado, existem licitações que terceirizam esse serviço, uma série de outros serviços já são terceirizados. O elemento da licitação, ela engessa o serviço que não tem como ser cumprido pela sua eficiência, porque o cara, quando ganha uma licitação, às vezes de 5 anos atrás, às vezes que foi renovada de 10 anos, ele tem que cumprir o elemento que está ali no termo o termo de referência da licitação, e esses serviços não remuneram pela eficiência, remuneram pelo que ora havia sido descrito no termo de referência. Então traz para o Estado pontos positivos com relação à prestação de um serviço eficiente, inteligente, que pode ser aprimorado em reuniões de equilíbrios financeiros, onde o que recebeu, o que conseguiu receber a concessão, apresentam as suas questões e são revisados os equilíbrios financeiros e aí promovidas as devidas cobranças. Mas, quer dizer, eu acho que traz muita potencialidade para o Espírito Santo atrair prestadores de serviço para os serviços que estão ali em torno do saneamento básico.
Ok, professor. O Leandro Nossa está aqui com a gente. Tem uma pergunta para o senhor.
Boa tarde, professor.
Tá, tudo bem.
Dados
tudo
aqui
bem,
do... Não, tudo bem. Dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, mais atualizado aqui em 2018, mostram que no Espírito Santo 54% da população tem atendimento com rede de esgoto. É, isso é um dado da população total. Ou seja, um número muito próximo, aí, quase da metade, também não tem esse acesso a rede de esgoto. O que, que o senhor acha que foi determinante para isso nos últimos anos? E se com esse novo marco há uma chance aí de finalmente universalizar ou se aproximar, né, da universalização em todo o estado?
Ô, cara, esse é o centro da discussão. Porque você veja, você tem, quando você usa somente os recursos do estado ou aqueles também que são captados do governo federal para fazer investimento nesse setor, inclusive quando o indicador de satisfação para novos investimentos são elementos eleitorais, né, o governador, os prefeitos, de maneira geral, eles pauteiam, têm como pauta de investimento o que lhes traz maior visibilidade, né? Isso no Brasil inteiro, não é só no Espírito Santo. E quando você pega esses investimentos, que são investimentos caros, né, que não trazem, não refletem uma imagem interessante para o ente público como realmente são. Você, quando você percebe isso, você vê que, de fato, nós demoraríamos muitos anos para que a população percebesse um serviço de qualidade sendo oferecido diariamente. Isso eu te digo assim, nós fizemos planos para o Espírito Santo com projeções de 20 anos para a universalização. Mas quando a gente percebe aí o fluxo de investimento nesses serviços, a gente acaba vendo que 20 anos ainda foi uma ilusão, porque a frequência de investimentos, principalmente com relação à manutenção e operação, eles são muito escassos. Então, a possibilidade de trazer um capital privado para isso, ela amplia muito a possibilidade disso acontecer num curto ou médio tempo, né?
Uhum. Professor,
a população já vive... Foi um dado que você me falou que foi bem interessante quando eu digo para as pessoas o que, que é caro. As pessoas sempre colocam, porque elas vão pagar R$7 o litro da água, um metro cúbico. Eu vi tanta coisa circulando pela internet. Aí eu fico perguntando assim, o que, que você acha que é caro para você ter uma condição de qualidade em termos de salubridade ambiental na porta da sua casa? Porque, Cacá, hoje o pobre já paga esse caro.
Sim.
Ele paga porque na comunidade afastada, as pequenas localidades, ele não tem saneamento básico. Quem tem são os bairros mais bem, nos bairros de mais bem desenvolvidos e com pessoas com maior poder aquisitivo, mais uma vez, porque nesses bairros eles encontram ali as personalidades públicas com maior potencial que pode modificar uma eleição. Uhum. Mas os bairros afastados não têm, e essa conta ela acaba sendo pública. A conta da ausência ela é muito grande para o Estado, enquanto pequena parcela da população acaba usufruindo de um sistema de coleta de água, de tratamento de esgoto, de gerenciamento do seu resíduo de maneira eficiente, né? E de manutenção de sistemas de macro e micro drenagem. Então, quanto você pagaria por este serviço, que é a questão a se dizer. Outro dia eu estava comentando com relação à operação de um aterro sanitário. O privado chega aí a quase R$50, R$52 a tonelada do resíduo, em média, né? Média nacional. Do resíduo gerenciado no aterro sanitário privado. E no público esse valor chega a 20 e poucos reais. Acontece que o público nós temos um verdadeiro lixão, porque a operação desse sistema é totalmente negligenciada quando é feito pelo serviço público. Por isso que os serviços às vezes são muito mais baratos, porque não há atendimento para os serviços de saneamento. E quando você percebe o serviço sendo operado, regulado, fiscalizado, monitorado por agências reguladoras locais, com uma fiscalização muito inteligente, você tem a qualidade do serviço sendo oferecido a 100% da população. E o novo marco legal traz a possibilidade ainda de discutirmos as taxas sociais, as isenções. Isso existe ainda, isso sempre existiu, isso sempre vai existir. Nós fazendo os planos pelo Espírito Santo, Cacá, a gente percebeu que locais que são locais de PIB grande no Espírito Santo, tem até isenção na cobrança de água. a gente percebeu que alguns locais onde as piscinas elas eram limpas pelo seu esvaziamento e seu enchimento quase que semanal.
Caramba. Por quê?
Porque o cara não paga pela água. Então, assim, existe um desequilíbrio social muito grande entre a população pobre e a população mais beneficiada financeiramente, e onde o saneamento encontra só a população beneficiada financeiramente. Então, a população pobre já paga por essa ausência. Isso é um desequilíbrio enorme no nosso país. Se você sair do Espírito Santo e subir para o Nordeste, para o Norte do nosso país, as ausências ainda são muito maiores.
Estamos conversando com o professor Renato Ribeiro Sima, ele que é professor e chefe do Laboratório de Gestão do Saneamento Ambiental aqui da UFES. Professor, eu ia perguntar para o senhor o seguinte, nós temos, e o senhor certamente tem informação a respeito disso, sistemas que já foram privatizados aqui no Brasil e em outros locais, em outros países. Eles realmente acabam sendo mais eficientes, professor, ou a gente tem também empresas que acabam não oferecendo o serviço que era esperado por parte delas?
Isso é uma coisa muito interessante. Você comparar, por exemplo, existem casos internacionais que o sistema foi, ora, com maiores concessões para o ente privado e hoje foram retomados. Mas perceba, até a nossa legislação já prevê que a gente entregue em uma concessão e depois retome isso a qualquer momento. A titularidade nunca vai deixar de ser diferente daquela atribuída pela Constituição Federal, qual seja o município, né? Uhum. Ou o consórcio formado por elas e o Distrito Federal. Nunca vai deixar de ser. Então, assim, outros locais fora do Brasil, ora isso vai para a iniciativa privada e ora, quando já cumpre-se o objetivo da universalização daquele serviço, onde que quando toda a máquina já está montada, nada impede que no horizonte daquela concessão, no final dela, esse serviço seja retomado para o Estado, inteligentemente tomado por Estado. Quando o investimento já recuperou, já remunerou o capital, mas quando toda a população já pode usufruir de um sistema universal, nada impede que no futuro, ou mesmo a interrupção de um contrato, aí volta a um elemento muito interessante que nós não conhecemos no Brasil, quando você falou mesmo de realidades do Brasil, onde o serviço não foi eficiente, nós não conhecemos o elemento regulação. Outros países onde que existem muito essas questões de abertura para grandes concessões, nós temos um Estado que regula preço, regula qualidade, regula índice de atendimento. Você pode pegar até essa nova lei, o que foi aprovado no Senado, ela trabalha também da criação de protocolos de índices de atendimento, de satisfação, de cobertura, para que elas sejam bem acompanhadas e fiscalizadas pelo Brasil. Eu te desafio, Cacá, a você querer fiscalizar um contrato de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, porque não existe neste ambiente do saneamento uma unificação do que seria a produtividade ou a qualidade de uma capina, de uma roçada, de uma limpeza de praças, parques, jardins. Não existem elementos que pudessem ser aferidos na execução de um contrato. E essa nova legislação, ela traz a necessidade de criação desses índices, dessas produtividades, para que eles sejam bem controlados e regulados. Então, voltando, nós não podemos comparar a um Brasil que entregava para a corrupção. A gente tem que evoluir com relação a isso. Nós estamos prevendo entregar para um Estado atento, para uma população hoje brasileira que é uma população atenta a desvios. E a instituição de agentes reguladores desapegados de indicações políticas, né? Cargos realmente técnicos na frente dessas agências reguladoras. Então, assim, existem casos bem sucedidos de concessões privadas. Nós temos um caso sucedido aqui no Espírito Santo também. Se você for em Cachoeira de Itapemirim, você tem um serviço de água, de esgoto, assim, amplo para a população. Eu trabalhei na época do meu mestrado e doutorado com um projeto da Caixa Econômica Federal, que a gente ia analisar investimentos em saneamentos no Brasil, e as estações estavam todas, as públicas estavam todas abandonadas. Elas só estavam em funcionamento quando elas eram operadas por entes privados que ganhavam ali uma licitação para operar aquela estação, e elas operavam. As restantes todas estavam abandonadas. Então, se você me perguntar se a insatisfação está nas privadas, se a insatisfação está em torno do serviço, muitas vezes ela está em torno do preço. A população, ela paga R$190 numa net combo em casa, mas acha que é caro pagar uma parcela muito inferior a isso no metro cúbico de água tratada. Então, eu acho que a insatisfação está mais pelo preço. Mas com relação à qualidade do serviço, ninguém há de questionar. ninguém há de questionar na época em que, para a gente comprar uma linha telefônica, o cara tinha até que declarar no imposto de renda.
Declarava.
Quem tinha duas, três linhas telefônicas.
Ganhava ações, né, professor?
Hoje em dia todo mundo tem telefone. A luz para todos levou a privatização do sistema dos aeroportos. Como é que ela distribui isso? Sistema, assim, outros tipos de concessões por lotes, elas distribuíram, universalizaram serviços. Assim, foi, a gente tem como aprender com isso, né?
É, sim. Leandro?
Vamos encerrar então aqui,
desculpa,
né, Cacá?
Eu sou muito intenso nas respostas.
Não, professor, não, imagina. O espaço aqui foi aberto para o senhor falar mesmo. A intenção nossa era ouvi-lo.
A gente só tinha aqui claro. um ouvinte nosso, professor, era o William, mas eu acho que você já contemplou bem. Ele estava perguntando o porquê desses custos, né? Como você disse, é uma infraestrutura também que demanda bastante investimento para se manter. E como o professor aqui também projetou, né, Cacá, esperando aí modernização chegando com este marco do saneamento. A gente agradece aqui aos esclarecimentos, a todas as explicações. E quando esse assunto, né, é um assunto muito importante, a gente retomar essa pauta aí, a gente pode conversar mais uma vez aqui com o professor Renato Ribeiro Simão, ele que é chefe do Laboratório de Gestão de Saneamento Ambiental da UFES.
Pode falar, professor.
Eu, Cacá, é só uma última colocação. Eu acho que o Estado, nosso Estado brasileiro, está evoluindo com relação à atenção ao emprego e uso do nosso dinheiro para os diversos serviços. A gente tem que aproveitar esse momento para entender que o capital privado ele não deve ser endemonizado como a gente passou na nossa história recente.
Uhum.
Quando a gente conseguir perceber que isso convive muito bem fora do Brasil, investimentos do capital privado, eles convivem muito bem, mas desde que a gente tenha uma sociedade atenta, uma sociedade com órgãos de fiscalização, de regulação, isso é uma coisa comum. A gente tem que superar essa imagem que a gente acabou tendo da endemonização do capital privado. Ele acontece no mundo inteiro e só é mal sucedido quando a gente se esquece, quando o cidadão ele entrega na mão de um político uma carta branca e depois só vai querer prestar atenção desse político daqui a 4 anos. Então, assim, nós temos que resgatar o que de melhor está acontecendo dentre as várias coisas ruins que estão acontecendo, da endemonização da política. Mas uma coisa bacana que está acontecendo é um estado de alerta. A população está mais alerta. E ela tem que pegar esse ponto positivo e aplicar na modernização do saneamento no Brasil, que, Cacá, discutirmos aí da onde que vai. Enquanto nós estamos discutindo da onde vem o investimento, um monte de gente em situação precária, em locais de risco social, estão aí padecendo de enfermidades do século passado. Então, assim, devemos aproveitar, experimentar, medir, e se não for o melhor para a nossa sociedade, desfazer, desconceder e tentar. A discussão demorada leva à morte. É da morte, muito pior do que aí alguns estão imaginando pela ausência de um marco regulatório. A ausência do marco regulatório é muito pior do que não ter nenhum, não ter nada, né?
Tá certo, professor. Muito obrigado pela participação e pela entrevista, professor. Boa tarde.
Nada, é um prazer.